pedidos da União Europeia não foram atendidos. O que esses países pretendem fazer a partir de agora com toda essa repercussão, Luca?
Pois é, Márcia, essa também é outra questão complexa, porque por mais que os europeus defendam o direito internacional e saibam que essa ação preventiva, assim, dita por Israel e Estados Unidos, quebra o direito internacional, porque não houve um ataque anterior que justificasse essa ação, muitos deles respiram aliviado com a morte de Ali Khamenei e com a possibilidade de uma mudança de regime em Teherã, por conta do próprio programa de mísseis balísticos. Esse foi um ponto fundamental das negociações em Abu Dhabi e Genebra, que não se encontrou uma convergência e justificam a ação de Donald Trump, pelo menos na visão norte-americana. O programa de mísseis balísticos iranianos é um dos mais modernos do mundo e eles estavam desenvolvendo mísseis não só intercontinentais, mas vários mísseis, várias de médio alcance, que podem ir a 2 mil, talvez até 5 mil quilômetros e alcançaria facilmente países dentro da Europa. Então, os europeus sabem que ter um regime dentro de é algo muito positivo para a estabilidade do Oriente Médio e para sua própria segurança nacional nesse momento em que há um realinhamento militar de forças. Todavia, muitos se preocupam também com os seus próprios cidadãos em toda essa região. Há muitos expatriados europeus que vivem nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, vivem na Arábia Saudita e que agora estão procurando as unidades consulares dos países europeus para serem repatriados, considerando esse caos também aéreo, né? Muitos voos cancelados, muitos aeroportos fechados, sem nenhuma perspectiva de reabertura dessas rotas aéreas à medida que esse conflito continua e há essa movimentação de um ataque e uma retaliação, um ataque e uma retaliação, sem sabermos quando isso terminará. Obviamente que nenhuma guerra é eterna e o Irã, estando isolado, estando sozinho, tem recursos mais limitados que, observando ao longo das semanas, nos faz imaginar que haja uma negociação até pelo esgotamento das suas capacidades militares. Mas quando que isso acontecerá de fato? Ainda não sabemos, e outro temor que os europeus têm é a utilização do jihadismo como uma forma de resposta ao Ocidente. Por mais que o Irã talvez não tenha capacidade militar suficiente para responder de igual para igual para o exército norte-americano e israelense nas suas ações coordenadas, eles têm uma série de células terroristas espalhadas pelo mundo, vários outros muçulmanos simpatizantes das suas causas anti-ocidentais e jihadistas que estariam dispostos a derramar sangue em nome desta causa nefasta. Exatamente estes eventos acabam acontecendo mais no continente europeu do que nos Estados Unidos, propriamente dito. Então, a segurança tem sido reforçada em cidades que já sofreram com o terrorismo no passado, como aqui mesmo na Alemanha, em Berlim, cidade de Paris, na França, própria capital britânica, Londres, porque essa é uma possibilidade. Inclusive, agora cedo, uma notícia, vale a pena a gente veicular. Consulado americano em Karachi, a maior cidade do Paquistão, foi invadida por manifestantes xiitas que se demonstravam contra o governo norte-americano e até agora pelo menos 6 pessoas morreram. Não se sabe até que ponto cidadãos americanos ou funcionários do consulado americano foram atingidos, mas a gente vê que em vários outros lugares do mundo, até mesmo aqueles um pouco distantes do conflito propriamente dito, há já esse levante de pessoas que se sentem representadas pela causa iraniana e que pode eventualmente acabar com mais mortes de inocentes através do terrorismo ou dessas ações politicamente motivadas, algo para a gente observar também a partir aqui da Europa.
E fora outro ponto importante também, né, Luca, que é como a população iraniana vai reagir a essa saída do líder Khamenei em virtude da sua morte, né? Porque a gente acompanhou os protestos por causa da Massa Amini lá em 2022, recentemente também tivemos outras ações contrárias ao regime, especialmente no que diz respeito à questão econômica, houve muita retaliação do regime, principalmente com as mortes excessivas, de acordo com organizações humanitárias, mas o Irã é um país muito grande, como você destacou, e tem muita gente que ainda apoiava o regime do Khamenei, especialmente a classe mais baixa iraniana. Essa população é um outro ponto de interrogação de como ela vai reagir a isso. Será que vão mais comemorar ou mais lamentar? Ou é um país dividido, né, Luca? É um ponto para a gente observar bem nos próximos dias também, não?
Exatamente, Nonato. É bom a gente sempre ressaltar que a popularidade do governo iraniano, do regime dos ayatolás, está bastante enfraquecida. A maior parte da população iraniana, segundo até pesquisas independentes, queria uma mudança de regime. Mas como isso vai se efetivar e quais serão as consequências disso, aí a população se divide. Por mais que algumas pesquisas falam que 75, 80% queria a queda da República Islâmica, muitos deles não querem que essa queda aconteça através das mãos norte-americanas e israelenses. Afinal, há um sentimento anti-ocidental, anti-sionista muito grande dentro do Irã e as pessoas acabam avaliando também naquele prisma do menos pior, né? Então, talvez ter uma liderança ditatorial que seja nossa é melhor do que ter uma liderança imposta por uma potência estrangeira. Óbvio que, como não vai se tratar de uma solução por ocupação, ou seja, muito provavelmente não haverá soldados americanos em Teherã tomando o palácio do governo e encaminhando uma transição, que essa questão estará em aberto para a decisão dos próprios iranianos ou com negociações nos bastidores, utilizando os agentes regionais que representam também os interesses norte-americanos, seja através do mundo árabe, seja através do próprio Paquistão e também das negociações indiretas que são lideradas por Oman, né? Também no mundo árabe, mas um país um pouco mais neutro. Nesse momento, acho que a população ela se preocupa também com a fragmentação do país, que é uma das possibilidades. Afinal, o Irã não é composto só por persas, só por iranianos, cerca aí de 58%, 60% são persas, mas há muitos azeris que são relacionados ao Azerbaijão, muitos curdos, muitos baluches que são relacionados a uma etnia no sul do Paquistão. Então, a possibilidade de um conflito civil num vácuo de poder ou até mesmo da fragmentação do país para ter maior controle dos vastos recursos naturais que o Irã possui, esse acaba sendo um ponto que o país se preocupa, né? As pessoas se preocupam porque seria um ciclo de violência mais longo e a perda do território é algo que grande parte das pessoas não gostaria, né? A fragmentação do território. Mas essa tem que ser uma possibilidade considerada pelos Estados Unidos encaminhando esta transição. Um ponto que vale a pena aqui é que também a população se divide muito em relação à figura de Reza Pahlavi, o filho, o príncipe herdeiro do trono, supostamente, que poderia ocupar este cargo transitório. Muitos argumentam que ele era filho de um ditador, né? Então, por mais que você veja na figura dele alguém mais brando que o próprio regime islâmico atual, não há nenhuma garantia moral ou histórica que ele vai encaminhar uma democracia parlamentarista, uma democracia constitucional. Então, colocar todas as fichas em uma única figura que está exilada, está fora do Irã há mais de 40 anos, não conhece a realidade do povo iraniano em solo, é muito difícil também. Então, essas possibilidades todas estão sendo consideradas. O principal ponto é sobre se a República Islâmica vai escolher um sucessor de maneira rápida e quem será ele, se será o filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, o neto de Khomeini, algum outro desses juristas islâmicos que talvez ocupem uma posição um pouco mais branda para tentar dar algumas garantias ao presidente Trump e ao Ocidente e praticamente encaminhar aquilo que foi feito na Venezuela, ou seja, o governo, o regime não muda completamente, muda-se as lideranças e algumas garantias de maiores negócios bilaterais são concedidas aos países ocidentais, porque na Venezuela foi exatamente isso que aconteceu. Nicolás Maduro não governa mais o país, mas a estrutura chavista continua com algum abrandamento, né, com a própria anistia que foi aprovada. Então, algo semelhante poderia ser uma saída para o Irã. Não sei se isso daria Netanyahu e Trump por satisfeitos, mas é algo a ser considerado por ser um país tão grande, tão importante e que pode também, por questões econômicas, afetar todo o comércio global. O próprio Estreito de Hormuz, nós falamos aqui repetidamente todos os dias, é o gargalo por onde passa quase 30% do petróleo mundial. Por mais que o Irã não consiga manter um bloqueio naval por muito tempo, se ele minar o Estreito de Hormuz ou comprometer essa rota, diminuindo o fluxo de embarcações, isso já é o suficiente para afetar o preço do petróleo em todo o mundo e é algo que ninguém quer, considerando que grande parte dos países já vivem problemas econômicos, o encarecimento do custo de vida, dos custos energéticos. Então, são muitas variáveis a se considerar. Eu acredito que Donald Trump e os seus diplomatas, os seus militares devem estar pensando nisso, né? E pelo menos espero para que isso seja encaminhado da melhor maneira possível também.
Luca Bassani, direto da Europa, atualizando para a gente as informações, trazendo aqui uma análise a respeito do atual cenário no Irã e as perspectivas para daqui para frente. Daqui a pouco, outros analistas também estarão com a gente. Os políticos brasileiros usaram as redes sociais para se manifestar sobre os ataques no Oriente Médio. Acompanhe com o Misael Mainet.
Depois de muita especulação, foi confirmado que Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morreu durante os ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel. A notícia foi confirmada pelo príncipe herdeiro iraniano, Reza Pahlavi. Em seu perfil no X, publicou que o déspota
Ali Khamenei caiu de quedas no papel do Irã, responsável pela militarização do Estado e a consolidação do poder após a Revolução Islâmica de 1979, guiada pelo
Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, divulgou nas redes sociais nota de repúdio, em que classifica como inaceitável o posicionamento do governo do presidente Lula sobre as ações do iraniano. Flávio Bolsonaro escreveu que o Brasil se coloca do lado errado de um conflito grave e ignora a natureza objetiva do regime que está defendendo. O senador classifica que o Irã não é um ator neutro no cenário internacional e que o Brasil não precisa se intrometer em conflitos regionais, nem assumir um papel protagonista em disputas que não nos pertencem. Flávio também, política externa responsável, exige prudência e clareza, que neutralidade não é sinônimo de complacência e contenção não pode significar apoio indireto a regimes que promovem terror, desestabilização e sofrimento. Não demorou muito para a resposta do governo vir. Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República, publicou que o ataque de Trump e Netanyahu ao Irã é uma ameaça à paz e à estabilidade no mundo e que nada justifica a ofensiva militar contra populações civis, principalmente quando havia negociações diplomáticas em curso. Também escreveu: é mais um ataque irresponsável e autoritário que merece condenação e repúdio, como já manifestou o governo do presidente Lula.
O Itamaraty publicou uma nota expressando preocupação e condenando os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, mencionando que os países estavam em negociação e que este é o único caminho para a paz, posição defendida pelo Brasil para aquela região.
A nota do Itamaraty menciona que o Brasil apela a todos que respeitem o direito e que as embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares com particular atenção às necessidades das comunidades brasileiras nos países afetados. O Partido dos Trabalhadores também se manifestou, chamando de falsa justificativa as tratativas diplomáticas que aconteciam. A nota também faz um chamado à comunidade internacional para trabalhar de forma unida e multilateral em direção à contenção de mais um conflito que pode ter consequências imprevisíveis. O deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, escreveu que não há qualquer justificativa para a guerra quando havia negociações diplomáticas em curso. A ruptura das tratativas representa um grave e afasta uma justificativa para o conflito. Também defendeu o cessar imediato das hostilidades e a retomada urgente da via diplomática. E finalizou escrevendo: precisa de diálogo e paz. Senador pelo PT no Espírito Santo, Contarato usou as redes sociais para dizer que o mundo não pode assistir passivamente a mais uma guerra e que as embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos e que a paz é a única alternativa.
O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma série de recomendações para brasileiros que iriam viajar para o Oriente Médio e também para aqueles que já estão lá. A reportagem é de Igor Damasceno.
O Itamaraty divulgou uma lista de 11 países do Oriente Médio onde há mais risco de conflitos: Irã, Israel, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina e Síria são considerados os locais mais sensíveis. Por isso, o governo orienta os brasileiros a não viajarem para essas localidades, mesmo quando o espaço aéreo for reaberto e a situação já estiver mais tranquila.
Só no Irã, epicentro de todo o conflito, cerca de 200 brasileiros moram atualmente. Outros 25 mil moram em Israel, que também está sob ameaça. Para essas pessoas, o governo divulgou outra lista de recomendações.
Entre as recomendações estão, por exemplo, procure o abrigo mais próximo. Se estiver na rua, procure locais subterrâneos, como metrô e estacionamentos. Se estiver em casa, priorize cômodos com pelo menos duas paredes entre você e a parede externa do edifício. Evite ficar na linha de visão do céu. Acompanhe sites e mídias sociais das embaixadas brasileiras. Evite multidões e protestos. Ainda por meio de nota, o Itamaraty afirmou que as embaixadas do Brasil estão em alerta e à disposição dos brasileiros que moram nesses locais.
6:36.
Repita.
6:36.
Agora a Rádio Classic Fan cabe na sua mão. Se a sua cidade ainda não tem a Classic, você pode escutar os maiores sucessos onde e quando quiser, direto do celular. Para baixar o app da Classic Fan, abra a loja de aplicativos do seu smartphone, busque por Classic Fan Oficial e toque em baixar. Classic Fan. Se a música tocou e você perdeu o nome, não tem problema. É só abrir o app e conferir os clássicos que marcaram gerações. Cadastre-se e fique sintonizado. Classic Fan, a trilha sonora dos seus melhores momentos.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O direito. Hoje, um dado muito importante. É um jurista e ex-magistrado brasileiro, Dr. Francisco César Aspor Rocha.
É preciso que o juiz tenha consciência do que está passando ao seu redor, sem nunca perder a parcialidade.
Discutindo Direito, hoje às 11 da noite.
E olha, as Forças Armadas de Israel afirmaram atacar alvos no interior do Irã um dia após um ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel ter matado o líder supremo do Irã, o Ayatolá Ali Khamenei. Quem nos acompanha com imagens, observa aí imagens da situação em território iraniano. Não só a capital foi atingida, mas também outras cidades do interior do Irã também são alvos de ataques israelenses. Então, aquilo que parecia uma ação apenas para derrubar o líder Ali Khamenei não vai se configurando. A gente vai tendo novos ataques e novas ações. Lembrando que há pouco o Luca Bassani trazia uma outra informação de que a polícia do Paquistão, que é vizinho ao Irã, afirmou que 9 pessoas morreram em confrontos quando manifestantes invadiram o consulado dos Estados Unidos no Paquistão. São manifestações que ocorrem logo após o assassinato do líder supremo do Irã. A relação ainda não está muito clara. Obviamente que nos próximos minutos ou horas a gente tem essa confirmação.
6:39.
Repita.
6:39. O primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, afirmou que apoia os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Vamos ouvir um trecho.
O Canadá apoia as ações dos Estados Unidos para impedir que o Irã obtenha armas nucleares e evitar que o seu regime iraniano continue a ameaçar a paz e a segurança internacionais.
O presidente da França, por sua vez, Emmanuel Macron, defende uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã.
trabalho diplomático repense.
Já solicitamos uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas e devemos intensificar os nossos esforços para resolver a questão por meio de canais diplomáticos, porque ninguém pode pensar que questões como o programa nuclear do Irã ou as atividades com mísseis balísticos possam ser resolvidas simplesmente com ataques.
E o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, falou também sobre a forma como o governo iraniano lida com os cidadãos, chamando ele de abominável. Starmer também comentou sobre os ataques iranianos em outros países, como Emirados Árabes, por exemplo. Vamos ver.
The regime in Iran.
O regime no Irã é absolutamente abominável. Eles assassinaram milhares de seus próprios cidadãos, reprimiram brutalmente a dissidência e buscaram desestabilizar a região. Mesmo no Reino Unido, o regime iraniano representa uma ameaça direta aos dissidentes e à comunidade judaica. Portanto, é evidente que jamais se deve permitir que eles desenvolvam uma arma nuclear. Esse continua sendo o principal objetivo do Reino Unido e de nossos aliados, incluindo os Estados Unidos. Condeno os ataques do Irã de hoje contra parceiros em toda a região, muitos dos quais não são partes envolvidas neste conflito.
Ainda na repercussão entre os líderes, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou Benjamin Netanyahu de provocar a situação que acabou com o ataque em conjunto de Estados Unidos e Israel ao Irã. Vamos ouvir.
A Turquia trabalha para garantir que a paz, a estabilidade prevaleçam em nossa região e no mundo islâmico. Estamos profundamente perturbados e preocupados com os ataques americanos e israelenses contra nosso vizinho Irã, que começaram com as provocações de Netanyahu. Lamentamos os ataques desta manhã, que não só violam a soberania do Irã, como também ameaçam a paz do povo iraniano, amigo e irmão.
A gente volta a conversar aqui com o Luca Bassani, na Europa, analisando com a gente também nessa manhã esses pontos importantes aí do conflito entre Estados Unidos e Irã. Os líderes, boa parte, apoiando essa ação americana, o Luca. Mas essa convocação da reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU também serviu para que o embaixador do Irã lá nas Nações Unidas, o Amin Iravani, ele condenasse esse ataque, desse o seu posicionamento na ONU. De qualquer modo, a impressão que dá, o Luca, é que boa parte dos líderes internacionais apoiaram essa ação norte-americana. Há um cansaço dessa situação envolvendo o regime iraniano, sua população, as ameaças ao Estado de Israel e, consequentemente, a instabilidade na região do Oriente Médio, Luca?
Pois é, Nonato, essa é uma questão também muito interessante da gente trazer à nossa audiência, que por mais que algumas lideranças não se manifestem, muitas delas estão felizes com o possível desfecho da queda da República Islâmica, por conta do isolamento não só regional, mas global que passa o Irã durante os últimos anos. O Ocidente, nós não precisamos nem trazer uma análise muito complexa, porque é óbvio que se sentem mais aliviados com a queda desse regime. Assim como disse o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que apoia as iniciativas, o próprio primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e aqui o chanceler também essas iniciativas, apesar de não ter participado conjuntamente do aspecto operacional de todas essas operações, né, dentro do Estado iraniano. A gente vê, todavia, que a França opta por um caminho um pouco mais diplomático, né, busca, através da diplomacia, mostrar que estaria buscando uma solução a longo prazo para esse conflito, pensando na população iraniana, mas os franceses também ficam aliviados porque tem ativos militares no Oriente Médio que eventualmente seriam alvos dos iranianos. Enquanto que os países árabes, os países muçulmanos também, porque são adversários regionais, não é só uma questão histórica entre árabes e persas, entre sunitas e xiitas, mas também uma questão de projeção de poder regional. A Arábia Saudita e os países ricos do Golfo querem se estabelecer, se solidificar como as potências muçulmanas do mundo e encontram no Irã, na sua grande população e na sua capacidade militar, também uma espécie de barreira. Então, ter o Irã enfraquecido para esses países é muito interessante, e não é à toa que eles são aliados dos Estados Unidos, têm bases militares norte-americanas no seu território, muitos deles sofrendo também com esses ataques retaliatórios, como a gente tem visto. Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait, o próprio Bahrein, muitos desses países pequenos que ficam mais próximos geograficamente do Irã, atingidos durante as últimas horas. Uma posição que é interessante a gente trazer como um asterisco aqui, é a posição de Erdogan, porque ele faz parte da OTAN, ele é ligado militarmente aos ocidentais, mas ele é um islamista, ele é uma liderança que quebra com aquele secularismo turco clássico fundado pelo próprio Mustafa Kemal Atatürk na década de 20, quando o Estado moderno turco é fundado depois do Império Otomano. Ele é um líder que tem convicções religiosas mais claras e muitas vezes acaba se engajando diretamente no Ocidente para defender um parceiro islâmico. Seja no caso dos palestinos da faixa de Gaza, foi um daqueles que mais criticou a postura de Benjamin Netanyahu, chamou de genocida, xingou o Estado israelense em múltiplas ocasiões, seja agora também criticando Netanyahu mais uma vez contra os irmãos iranianos, que querendo ou não fazem também fronteira com a Turquia e tem uma série de vínculos históricos com o Estado turco. Então a posição do Erdogan, ela é muito própria atual da Turquia e daquilo politicamente, mas lideranças europeias com certeza vão seguir o caminho que o presidente Donald Trump determinar, até por uma questão de dependência militar e uma própria união ideológica que existe há muito tempo entre essas nações.
A gente já dá boas-vindas agora à Mônica Rosenberg, nossa comentarista do dia. Bom dia, já a gente conversa com você, mas eu queria acrescentar, Luca, que as sanções feitas ao Irã já foram ali um tema importante na União Europeia, né? Eles já tinham muitas sanções, endureceram ainda mais e mesmo assim o Irã não cedeu. Você acredita que a partir de agora vai ser uma voz mais uníssona? Assim, todo mundo, por mais que não concorde completamente com a situação desse ataque americano, respira mais aliviado depois da morte de Khamenei, por exemplo?
Respira, primeiro, por conta do próprio programa de mísseis balísticos. O Irã estava desenvolvendo uma espécie de tecnologia que seria capaz de alcançar o continente europeu em poucos anos, né? Alguns falam que até já tem essa tecnologia e, sendo aliados dos Estados Unidos, poderiam ser alvos de operações. Mas do ponto de vista econômico, por mais que haja essa questão da primazia moral, de sancionar um regime ditatorial e opressivo como é o regime iraniano, eles veem com muito bons olhos essa de regime e a reinserção do Irã no próprio mercado global, para que eles tenham acesso ao petróleo e ao gás barato que o Irã produz, não estando muito longe, e que pode suprir essa falta que faz o gás e o petróleo russo. Então, também do aspecto econômico, para as potências ocidentais que sancionam o Irã, a sua reinserção no mercado global é muito interessante ao médio e longo prazo, como muitos pensam também a reinserção da Venezuela. É um país muito rico nesses recursos. No caso do Irã, é mais interessante ainda para a Europa, porque é muito mais perto e tem um vínculo histórico antes da República Islâmica, que era um vínculo sólido, né? Seja com o Estado Sublime do Irã, da Pérsia, né, que era chamado, seja até mesmo durante a monarquia Pahlavi, havia uma série de diferentes acordos históricos e comerciais que eles esperam que possam ser retomados, uma vez que a República Islâmica não exista mais, ou que haja um abrandamento dessa postura super radical, religiosa, assumida por Khamenei durante as últimas 4 décadas. É algo que, com certeza, está sendo negociado. Afinal, os iranianos, até mesmo a cúpula governamental, a própria Guarda Revolucionária, sabem que um dos pilares que acabaram com a legitimidade deste governo também é a crise econômica, advinda parte pelas sanções, obviamente, mas grande parte pela forma como eles conduziram a economia de maneira tão centralizadora, utilizando os recursos do Estado não para investir no próprio Estado e transformar o Irã em um local que atrai investimentos, mas investindo em questões militares, investindo em programa nuclear, investindo em programa de mísseis. Então, ter essa mudança seria benéfica para a própria população, que se sente também acuada mediante a essa crescente miséria, crescente pobreza que motivou grande parte das manifestações do ano passado e desse ano, que infelizmente culminou com a morte de milhares de pessoas também com a repressão do regime. Então, esse prisma da geoeconomia, esse prisma econômico, ele é muito importante para saber até que ponto teremos a manutenção do regime, seja com algumas mudanças, seja também a própria reinserção do Irã no mercado global como um agente de prosperidade, assim como ele deveria ser, sendo uma nação tão rica, né, em recursos e também com tantas pessoas, quase aí 100 milhões de habitantes.
Pois é, Mônica Rosenberg com a gente também nesta manhã. Ô Mônica, eu queria só te pedir o seguinte, a gente tem Israel dizendo que novos ataques foram promovidos no interior do Irã. Por outro lado, há informações também de que em Doha, no Catar, em Dubai, também foram ouvidas explosões, e o Bahrein também acionou suas sirenes para que a sua população também ficasse atenta à possibilidade de ataques, ou seja, um contragolpe iraniano. Como é que você está vendo tudo isso, Mônica Rosenberg? Qual é a tua avaliação a respeito dessa ação americana? Realmente a diplomacia tinha sido esgotada? Aquela reunião ou aquelas reuniões que foram feitas entre Estados Unidos e Irã foram apenas de faixa? Poderia ter se prolongado um pouco mais a diplomacia, tendo que a força será mesmo nessa bem-vinda.
Bom dia, Nonato. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que está acompanhando pela Jovem Pan neste domingo, este momento de preocupação internacional. Olha, vamos começar analisando esses destroços, essas explosões que foram ouvidas nos países do entorno. O que acontece é, os americanos têm bases em todos esses países, são 7 ou 8 bases que eles têm por ali, e o Irã respondeu sobre Israel principalmente, mas também tentando alcançar essas bases para tentar machucar os Estados Unidos, né? Não adianta só retalhar em cima de Israel, eles queriam o grande Satã. Vamos lembrar que a República Islâmica chamava os Estados Unidos de grande Satã, eles queriam de alguma forma atingir, mas os mísseis deles não chegam exatamente onde estão previstos e muitos realmente caíram dentro no centro de cidades ou que foram destruídos no caminho, os destroços caíram ali nas cidades, Dubai, e são lugares onde o turismo, quando existe, ele é muito caro, são pessoas, pelo que eu li, caiu até em hotel dentro de Dubai, então assim, alguém que estava ali, que juntou muito dinheiro para poder estar ali fazendo essa viagem e que foi atingido por uma guerra, está preso no meio desse fogo aí, no meio do fogo cruzado. É muito triste, é muito assustador, mas isso faz parte, não é que foi direcionado para atingir alvos civis dentro desses países da região, e sim são os destroços ou os mísseis que de alguma forma não chegaram onde deviam, que acabaram atingindo pessoas inocentes. Em relação aos Estados Unidos e a essa questão diplomática, o povo estava na rua, o povo iraniano estava na rua desde o dia 28 de dezembro do ano passado, pedindo dignidade, pedindo liberdade. Vamos lembrar que esse é um regime que mata mulheres apedrejadas, é um regime onde a lei obriga a vítima de estupro a se casar com seu estuprador. Então, este é o regime do qual nós estamos falando, o povo estava nas ruas e eles estavam matando o próprio povo. Então, essa discussão diplomática que estava tendo com os Estados Unidos, e eu denunciei várias vezes aqui, dizendo como é que a gente agora está tendo uma conversa sobre o acordo de não proliferação nuclear, sendo que o povo quer que esse regime caia, esse regime não tem mais que ser reconhecido pelos Estados Unidos. E é por isso que essa diplomacia não funcionou, porque o objetivo dessas reuniões diplomáticas nunca foi estabelecer um novo regime, estabelecer um regime onde houvesse um início de liberdade, um início de democracia. A intenção era sentir como é que o Irã estava se posicionando em relação às armas nucleares. E o que ficou claro nessas conversas é que não ia haver uma posição de acordo. Eles estavam novamente enriquecendo o urânio, eles estavam novamente buscando desenvolver tecnologias de guerra, e aí é que os Estados Unidos, e vamos combinar, os navios já estavam a caminho, o Abraham Lincoln já estava lá, o SS Gerald Ford já estava a caminho, foi o tempo do Gerald Ford chegar lá para que a guerra saísse, e nós estávamos apostando aqui que ia sair só depois do feriado de Purim, que é no dia 2 de março, mas a coisa foi antecipada, pegou todo mundo de surpresa, mas na verdade todo mundo já sabia que isso ia acontecer.
Agora, Mônica, dentro do Congresso americano, essa atitude de Trump foi vista como ilegal, inclusive alguns congressistas vão se reunir hoje e amanhã, junto com parlamentares, para tentar fiscalizar as ações de Trump a partir de agora e manter, assim, deixar ele com menos poder para começar novas guerras. Dentro dos Estados Unidos, existe um trauma muito grande em relação a isso e tem um medo também aí por parte de aliados de Trump que ele perca boa parte da popularidade se essa guerra se estender. Como é que você enxerga essas análises?
O trauma dos americanos vem de guerras anteriores, onde deu muito errado. Mas a gente precisa entender que ficar olhando uma situação atual, em função do que aconteceu há 20, 40, 60 anos atrás, é muita falta. O mundo acelera muito rápido. Então, achar que o que vai acontecer hoje no Irã tem qualquer relação com o que aconteceu no Vietnã ou o que aconteceu no Iraque, é não entender que o mundo hoje é outro do que era naquela época e que a relação que os Estados Unidos têm com as outras forças do Irã, ou seja, o Shah Reza Pahlavi, o filho, está nos Estados Unidos, cresceu, foi educado nos Estados Unidos. A população iraniana que está nos Estados Unidos e que vai apoiar, não tinha quando foi a guerra do Vietnã, não tinha quando foi a guerra do Iraque. São situações muito distintas. A maioria da população no Irã, queda do... Não vamos esquecer a grande maioria, porque quando houve a Revolução Islâmica, ela começou justamente em cidades, quem queria era o povão, e ela foi crescendo de baixo para cima. Hoje, mesmo nas pequenas cidades, já tem gente que não aguenta regime. Gente, é um regime truculento, assassino, opressor. E o que aconteceu? Eles perderam seus capangas. Na hora que eles perderam o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, o regime não tinha mais sustentação. Então, eu não acredito que vai ser nada parecido com o que aconteceu antigamente. E o Congresso americano quer briga com o Trump. É claro, eles querem ali colocar o Trump como malvado, mas eu tenho convicção que esta guerra vai ser rápida e que a gente precisa realmente mudar as regras internacionais para que esse tipo de situação não seja uma violação de regras internacionais, mas sim que ele seja contemplado de forma que um regime desses possa sim ser derrubado, retirado do poder e a vontade do povo seja soberana.
6:57.
Repita.
6:57.
Mônica, você está bem otimista em relação a ser um conflito rápido e queda do regime com a queda do Khamenei. E por que eu estou dizendo isso? Porque certamente já há ali uma linha sucessória no regime. A queda, pura e simplesmente, do líder supremo pode acabar com esse regime iraniano, Mônica?
Não, de forma alguma. Não basta matar o Khamenei, mas Khamenei precisava morrer porque ele era o símbolo de uma violência, ele era um símbolo do mal encarnado que precisava ser eliminado por essas questões simbólicas de momentos da guerra onde o povo iraniano pudesse dizer um passo foi tomado. Quem não viu as imagens dos iranianos ontem comemorando nas ruas, nas suas casas, nas redes sociais, entre e busque as imagens, as reações das pessoas. Tem um vídeo de duas mulheres em cima de uma laje ali perto, uma bomba na residencial ali do líder Khamenei, do líder supremo. Elas choram de alegria, um misto de medo. Havia um temor da população constante em relação a esse regime. Então, a queda, a morte, a eliminação deste ser monstruoso tem uma importância simbólica. Faz diferença? Não muito, assim como a retirada de Maduro na Venezuela, não faz muita diferença, mas são símbolos importantes. E assim como na Venezuela hoje está havendo anistia para todos aqueles presos políticos, minha amiga Maria Oropesa foi libertada, está em casa, parece pouca coisa, mas não é. No Irã existe essa sensação de que algo está mudando. E às vezes basta a esperança de que a mudança seja possível para que a mudança aconteça. São as profecias autorrealizáveis. O Irã estava precisando de um pouco de esperança, aquela violência interna. Gente, o regime iraniano matou de suas próprias populações, do seu próprio povo, quase o mesmo número de pessoas que Israel matou em Gaza. É chocante o que estava acontecendo ali. Não dava para dizer, não, vamos respeitar, é o regime que foi eleito. Não foi eleito, entrou pela violência, por uma revolução apoiada por outras forças. E o fato deste único ser ter sido eliminado, e não foi só ele, né? Foram todas as lideranças, a Guarda Real, todas essas primeiro escalão foram retirados, foram eliminados, foram levados, e não é um processo que acabou. Continuam havendo ataques, e enquanto não houver algum tipo de conversa sobre um novo regime e sobre uma eventual, não vou falar democracia, porque é uma palavra muito esperançosa e otimista, eu também não quero sair da escola da realidade, mas existem conversas sobre um novo sistema de regime. Então...
É isso, a gente vai seguir no tema aqui nessa programação especial da Jovem Pan, é mais um dia, né? Ontem também tivemos uma ampla cobertura, hoje novamente, em virtude dos ataques dos Estados Unidos ao território iraniano, ataques retomados hoje pelas Forças Armadas de Israel também, afirmando que novas ações foram verificadas, além de retaliações também promovidas pelo Irã em outros pontos americanos no Oriente Médio.
7 horas em ponto.
Repita.
7 horas.
Seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã, edição especial deste domingo, dia 1º de março de 2026. E a gente segue, né, Márcia, atualizando aqui as informações em torno do Oriente Médio. Mais uma vez, um cenário de tensão.
Sim.
Não só para os iranianos, não só para os israelenses que estão envolvidos diretamente nisso, mas os outros países do entorno que acabam sendo atacados também, como a gente já destacou hoje.
Você sabe que eu vi alguns amigos brasileiros que estavam de férias em Dubai e tiveram, assim, um momento de tensão, ouvindo sirene, ouvindo realmente as pessoas ali se protegendo, aquele grande hotel de luxo, que é um símbolo de Dubai, né, que é uma espécie de barco
o
ali.
Burj Al Arab.
Exato, também foi bombardeado, 4 pessoas ficaram feridas, então, infelizmente, quem também não tem nada a ver com essa história,
Acaba sofrendo.
Inclusive, Donald Trump acabou dando uma entrevista para a ABC News ontem, dizendo que ele já tem um nome, tá, Nonato? De sucessão.
Então, ele tem, né? Mas os iranianos têm?
Então, esse que é o problema. A gente vai até jogar essa bola para a Mônica Rosenberg, porque ele também disse, Mônica, que eles vão terminar esses ataques quando eles quiserem. Esse poder na mão de Trump dá um certo receio também para o mundo inteiro, olhando para isso. Ele já estava numa instabilidade, ele hoje dita as regras econômicas e geopolíticas mundiais. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. Isso pode ter também um prejuízo mundial para o petróleo, que 20% do petróleo sai de lá, e inclusive para nós, brasileiros, que podemos pagar mais caro acaba dos combustíveis, né? Que a gente o dólar pode ficar mais alto aqui no Brasil. Como é que você enxerga essa movimentação, olhando também pelo lado econômico?
Márcia, a gente concordo totalmente com você que é preocupante pensar a quantidade de poder na mão do Donald Trump, que já se mostrou uma pessoa não muito afeita a conversas, à moderação e à diplomacia. Então, sim, é preocupante. Mas essa questão econômica, vale lembrar, 2 anos atrás, os Houthis atacaram petroleiros dentro do Estreito de Hormuz e também provocaram uma preocupação em relação ao preço do petróleo. Então, não é que era uma região que estava totalmente estabilizada, as regras econômicas valendo, as regras internacionais valendo, e aí o Trump vai lá e faz o que ele quer. Diferente, de novo, do que aconteceu na época do Vietnã, onde ele estava tentando manter poder dentro de uma região onde os conflitos internos iam se estabilizar de uma forma ou de outra, agora, inclusive ali na região, havia violência e havia instabilidade que atingiu o mundo inteiro. Então, é uma situação que tende agora a ser mais estável. De novo, eles não vão parar, não é enquanto eles não quiserem, é enquanto eles não acreditarem que há algum tipo de estabilidade, pelo menos no final do túnel. Então, essa questão econômica e outra coisa que a gente precisa lembrar, a Suprema Corte americana, na semana passada, falou para o Trump, menos, você não tem poder de fazer o que quer. Então, esses pequenos sinais são uma coisa que pode nos dar fé e esperança de que o Trump não vai sair igual um maluco, aliado ao seu agora parceiro Bibi Netanyahu, que também está ali exercendo um poder de segurança, de cuidado, de defesa. Sabemos que eles dois têm interesses próprios na política interna dos seus países. Tanto o Trump quanto o Netanyahu têm questões com as suas respectivas justiças e sua política interna. Precisam desses inimigos externos para que internamente não haja questionamento. Especialmente com o ICE, a presença da semana, foi muito preocupante. O circo e ele querer levar um picadeiro lá para o Oriente Médio faz todo sentido, porque ele não quer ninguém olhando o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Nem por isso o que ele está fazendo é algo que o povo iraniano.
Que dupla, hein, Mônica? Netanyahu e Donald Trump. Já a gente fala mais desse assunto, porque Vamos até a Europa. O Luca Bassani segue acompanhando os reflexos desse conflito também. Uma pessoa morreu e 21 ficaram feridas após um ataque com mísseis do Irã contra a região de Tel Aviv, em Israel. E o Luca Bassani tem mais detalhes e informações. Como é que foi esse ataque em Tel Aviv, uma das cidades mais importantes de Israel, Luca?
Exatamente, Nonato. Este foi, inclusive, o primeiro ataque com uma morte confirmada em Israel desde o início dessa guerra, né, dessa troca de hostilidades entre Irã e o resto dos aliados norte-americanos. Foi uma pessoa morta e 21 pessoas feridas em Tel Aviv, a maior cidade de Israel, e que também foi muito atacada na guerra do ano passado, né, naquela guerra de 12 dias. Foi um dos principais alvos a cidade de Tel Aviv e a cidade de Haifa, por ser o principal porto israelense. Isso foi causado por, muitos acreditam, uma sobrecarga no sistema de defesa antiaérea. Nós sabemos que Israel possui uma das defesas antiaéreas mais modernas do mundo para a sua área, né? O próprio Domo de Ferro faz um trabalho invejável, que muitos países gostariam de ter essa tecnologia para proteger os seus cidadãos, além de ter uma infraestrutura urbana, né, projetada para ter vários bunkers muito próximos de onde vivem as pessoas, todos os edifícios com essa obrigatoriedade. Mas, eventualmente, quando há essa sobrecarga, quando esses sistemas não conseguem interceptar todos os drones, todos os mísseis, fatalidades como essa acabam acontecendo. Primeira morte, então, isso aconteceu nas primeiras horas. E a expectativa é que retaliatórios dessa mesma natureza continuem acontecendo ao longo de todo o dia e as próximas semanas. Aquilo que eu falei anteriormente é algo a se considerar. Vai ser esta guerra de ataques e contra-ataques, de hostilidades trocadas por muitos dias, até que um lado capitule ou não consiga mais manter esta velocidade de resposta. E muito provavelmente esse lado seja o iraniano, por estar isolado, por ter um exército muito menor e capacidades de produção desses armamentos muito menor, considerando que no ano passado, naquela primeira operação conjunta israelense norte-americana, e neste ano, grande parte das indústrias produtoras de armamentos, dos lançadores de mísseis balísticos foram destruídos. Então, por mais que eles tenham no estoque mais mísseis para lançar, se os lançadores são danificados ou destruídos, você não consegue lançá-los. E isso, eventualmente, reduz a capacidade de resposta dos iranianos ao longo do tempo, já que vão enfrentar essa guerra sozinhos, com as suas capacidades apenas. Algo para a gente ficar observando também é que o Exército de Israel, as Forças de Defesa de Israel, IDF, disseram faz menos de 20 minutos que conduzem novas operações dentro do território iraniano, sobretudo na capital Teherã, em torno de outras figuras importantes na cúpula governamental e também da cúpula militar, ou seja, tentar reduzir essa capacidade de resposta militar iraniana para evitar os danos colaterais que podem acabar atingindo Israel e os outros próprios aliados do mundo árabe e dos Estados Unidos, que já foram afetados, como vimos ontem. Muitos aeroportos fechados, as rotas aéreas completamente alteradas, muitos voos cancelados, e esse temor, né, que essas localidades tão turísticas, tão seguras, agora também estão no meio do fogo cruzado e têm tido uma natural considerável e até mesmo perdas humanas. Até agora, nos Emirados Árabes Unidos, é um morto que foi notificado, mas há sempre a possibilidade disso continuar acontecendo, porque os ataques parecem que não vão cessar por enquanto.
Pois é, Luca, eu queria comentar com você exatamente isso. Em Dubai, a situação foi preocupante ontem. Quais outras cidades foram atingidas ali nos Emirados Árabes? E a gente já tem um balanço de mortos e feridos ou ainda não?
Por enquanto, Márcia, nós temos que uma pessoa morreu ontem, logo no começo da guerra, por conta de destroços de um míssil, drone iraniano que foi interceptado. Mas até agora, ainda bem, não temos outras mortes notificadas. Apenas 4 pessoas ficaram feridas também durante estes ataques que atingiram o aeroporto de Dubai, uma das rotas principais do mundo. A gente não pode esquecer que desde que os Emirados Árabes Unidos tiveram esse momento de pujança econômica, se transformando em uma nação rica e que atrai investimentos, as rotas aéreas, muitas delas que ligam o Oriente e o Ocidente, fazem uma parada em Dubai ou em Abu Dhabi. Os Emirados Árabes Unidos se transformaram nessa nova Constantinopla, praticamente, né? Então, por conta disso, são dezenas de milhares de passageiros afetados e essa expectativa que as rotas não sejam retomadas amanhã ou depois. Ou seja, vai demorar algum tempo para que isso se estabilize e os prejuízos econômicos são consideráveis. Outro ponto que você mencionou, e é importante a gente trazer, aquele importante hotel conhecido Burj Al Arab, que parece, né, um barco que fica na região costeira também de Dubai, foi atingido por, muitos acreditam, destroços também da interceptação de um míssil iraniano, mas a gente vê que essas localidades que lutaram tanto durante os últimos anos para se colocar através do soft power, né, como país atraindo investimentos, realizando eventos esportivos, agora ficam mais uma vez com a fama, né? Vão adquirindo a fama de localidades inseguras por estarem também em uma região muito instável. E isso pode acabar tendo um efeito direto nessas economias ao longo dos próximos meses, já que tudo indica que muitos dos turistas, muitas pessoas que tinham viagem planejada para lá, podem acabar repensando ou mudando seus planos por conta dessas incertezas. A gente sabe que a guerra talvez não dure vários meses, não dure vários anos, mas os impactos que isso pode causar ao médio prazo é muito considerável e esses países vão ter que arcar com os prejuízos também.
Luca Bassani, direto da Europa, daqui a pouco o Luca está de volta. A gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Vinícius Rodrigues Vieira, que gentilmente atende a Jovem Pan nesta manhã. Professor, diante daquilo que a gente já tem acompanhado, hoje novos ataques estão sendo realizados em território que, por sua vez, tem, de algum modo, retaliado em outros locais. No Paquistão, houve mortes próximo à embaixada dos Estados Unidos, a representação diplomática dos Estados Unidos. A gente não sabe ainda se tem ligação ou não com a morte do Ayatollah Ali Khamenei, se alguns simpatizantes perpetraram esse tipo de ataque. Mas, de um modo geral, professor, o que é que vem por aí agora? É um conflito que pode se arrastar, ou o senhor entende que não deve durar muito a partir da morte do líder supremo Ali Khamenei? Bom dia, professor Vinícius.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. De fato, a tendência é que o conflito se arraste, porque a eliminação de Khamenei não é significativa no sentido de derrubar o regime. Claro que é um passo em relação a esse objetivo, que é claramente o que Donald Trump quer fazer. Ele falou muito ali do programa iraniano, que já teria sido neutralizado já no ano passado com aqueles ataques cirúrgicos, porém, claramente ele quer forçar uma mudança de regime ao lado de Israel. Só que o regime, ele não é um regime personalista, ele tem muitas estruturas. Então a tendência é que o Irã resista enquanto possa, mas nesse processo de resistência podemos testemunhar isso que já é claro, o conflito se espalhando para outras partes do Oriente Médio, e quando o conflito se espalha, aí nós não temos grande previsibilidade de como ele pode se encerrar. Portanto, estamos apenas aí no início do que, ao meu ver, é um conflito no mínimo de média duração.
Professor, já estava enfraquecido, né, esse regime dos Ayatollah. Quando a gente olha para o cenário de uma sucessão, você enxerga que pode ser a lá Venezuela, como foi feito pelo Trump recentemente, não vão tirar completamente o poder ali do país, ou Trump, como já disse numa entrevista à ABC News, vai colocar alguém dele. Isso é mais difícil, né? Até para a população aceitar de uma forma, já que é uma população também que não vê com bons olhos o povo americano. Como é que o senhor enxerga, então, essa sucessão a partir de agora?
É uma excelente pergunta, porque justamente o caso da Venezuela muitas vezes é lembrado como exemplo de que Trump, ele pode conseguir no Irã aquilo que ele deseja. Só que o Irã é uma sociedade, em primeiro lugar, muito mais complexa. Basicamente, nós temos ali aqueles que querem a continuidade do regime, nós temos aqueles que querem reformas no regime e aqueles que querem derrubar o regime. Qual é exatamente a proporção de cada um desses? Não tenho dúvidas de que muitos querem derrubar o regime, mas eles não detêm o que? O poder. Então, nós precisaríamos de um cenário em que haveria defecções de dentro do regime dispostos a negociar com os Estados Unidos. A diferença do caso venezuelano é que, no caso iraniano, nós temos ali uma questão existencial. A República Islâmica, mesmo para aqueles mais reformistas, ela foi fundada em grande oposição à influência do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, no Irã, até a Revolução Islâmica, ali no período do Shah Reza Pahlavi, que era aliado ao Ocidente, permitiu a ocidentalização, em grande parte, ali do Irã. Portanto, vejo com poucas chances que pessoas de dentro do regime estejam dispostas a fazer o mesmo que Delcy Rodrigues fez no caso aqui da Venezuela, em que claramente há uma cooperação após essa cooptação feita por parte de Trump. Tanto que Trump falou, eu já tenho alguém em mente aí para substituir, alguém que muito provavelmente faz parte da oposição, talvez uma tentativa de reinstalar o Shah, o descendente do Shah, né, tem um príncipe herdeiro, que teria ali justamente esse caráter, né, de voltar a colocar o Irã como aliado dos Estados Unidos. Mas boa parte da população não vai aceitar. O que sobra aí do regime, que ainda está de pé, é importante dizer, enfraquecido, mas ainda está de pé, também vai apresentar muito mais resistência que no caso venezuelano.
Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o professor de Relações Internacionais, Vinícius Rodrigues Vieira, também com a gente a Jess Peixoto e a Mônica Rosenberg. Você queria comentar algo em cima do que disse o professor, né, Mônica, a respeito dessa complexidade que é o Irã, se a gente comparar com a ação americana na Venezuela, né, Mônica?
Eu queria comentar especificamente, ele falou dessa extensão de estar abrangendo os países do entorno, porque nós temos visto realmente explosões, destroços caindo. Mas, professor, quando no ano passado teve aquela Guerra dos 12 Dias e que houve o conflito direto, houve países do entorno, ativamente mandou aviões para a empresa, os Emirados Árabes Unidos, houve países que declararam apoio e estiveram participando ativamente dessa guerra, ou pelo menos em termos de defesa. No presente momento, não houve, apesar de todas as manifestações internacionais, não houve nenhum país ali da região que se manifestou, ou já houve alguma coisa em termos de países e não pessoas que estão sendo atingidos, feridos e mortos, que é sempre muito ruim numa guerra. Mas como é que está esses posicionamentos dos países? O senhor acha que vai haver realmente formação de blocos, de gente dizendo nós estamos com o Irã, nós estamos com Israel e Estados Unidos, a Rússia, a China, que também estão, por enquanto, tateando, cada um com suas respectivas questões ali? Como que o senhor acha que vai ser essa adesão, se vai se estender como guerra ou se é só destroços que estão caindo na cabeça de quem não precisava?
Não vejo, Mônica, no atual estágio, a possibilidade de formação de uma coalizão militar pró-Irã. A Rússia tem muitos problemas para resolver ainda na questão da Ucrânia e a China tem essa abordagem mais cautelosa. Do lado israelense e americano, claramente os países ali do Golfo, né, até pela dinâmica religiosa, o Irã de maioria xiita, os demais ali de maioria sunita, a tendência é que eles se coloquem contra o Irã, até porque já tem bases americanas, estão sendo atacados pelo Irã, mas sem o envio de tropas, vamos assim dizer. Não vejo nesse atual estágio, pelo menos enquanto houver resistência por parte da República Islâmica, o envio de tropas de qualquer natureza nesse sentido. Dito isso, nós devemos prestar atenção, no caso da China, para a questão econômica, que é o Estreito de Hormuz. Por ali passa boa parte dali do petróleo que vai para a China e sai do Golfo, né, e para o restante do mundo também, algum montão de 20 a 30, dependendo aí dos dados disponíveis, de toda a produção mundial, dependendo ali desse choke point, como se diz em inglês, né, um ponto de estrangulamento que o Irã consegue fechar, né, e, portanto, usar isso como esse instrumento de pressão. Se isso começar a afetar principalmente a dinâmica econômica da Ásia, a China ela vai, no mínimo, elevar a sua retórica. Mas, por hora, nós vemos muito mais declarações de apoio e uma tentativa de resolver a questão via Conselho de Segurança. Mas, dessa vez, é muito diferente da Guerra dos 12 Dias, porque Trump está decidido a mudar o regime, até porque, com isso, ele consegue unificar o seu partido, o Partido Republicano, que tem ali alas que claramente vão apoiar ou estão apoiando quase que uma unanimidade nesse processo, e com isso ele consegue reduzir as críticas que ele sofreu dos republicanos mais tradicionais em relação à sua atuação no tarifaço, o que pode complicar ali a vida dos republicanos e já está complicando nas eleições de meio de mandato lá em novembro. Então Trump também tem um interesse muito forte, junto com Netanyahu, de manter esse conflito enquanto for possível até o fim, por conta de questões de política interna nos Estados Unidos e também em Israel.
A Jess Peixoto, professor, também quer comentar com o senhor.
Bom dia, professor. A minha questão aqui é que ontem, quando aconteceu todo esse incidente, nós ainda não tínhamos a confirmação também da situação do Ayatollah Ali Khamenei. Uma coisa que me chamou a atenção e me fez achar que talvez ele estivesse abatido foi o fato que o Irã optou por fazer um ataque de